vida. Estelar das noites inumeráveis, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Amor e serviço.
Você. Giro de notícias.
A união entre pequenos empreendedores, produtores e instituições locais começou a transformar a cadeia de flores em uma nova oportunidade de desenvolvimento econômico no interior paulista. Em Arujá, na região do Alto Tietê, um projeto coletivo voltado ao setor de flores e plantas ornamentais vem mobilizando empresários, poder público e instituições de ensino com foco na geração de emprego, turismo e fortalecimento da economia local. A iniciativa faz parte de ações de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE. A gestora da Tamada Plug Plant, Naomi Tamada, conta que a proposta ganhou força a partir de um programa de liderança territorial.
O programa Líder mostrou para nós muitos casos de sucesso. Isso me motivou bastante a acreditar que a mudança é possível. E nesse processo, nós tivemos um edital aqui da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nós, a partir desse edital, submetemos um projeto de um parque permanente de flores e plantas ornamentais aqui para Arujá. E esse projeto foi aprovado e hoje nós estamos trabalhando nele.
A proposta reúne diferentes setores ligados à produção e comercialização de flores, desde fornecedores e produtores até floriculturas e consumidores finais. Além do impacto direto nos negócios, o projeto também pretende ampliar a circulação de pessoas na cidade e fortalecer outros segmentos da economia regional. Naomi destaca que a aproximação entre os diferentes elos da cadeia ajudou a criar novas possibilidades para o setor.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo, já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
A articulação faz parte de iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE, que estimulam a construção coletiva de projetos voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios e da economia local. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista. muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Just to let them all fall.
musical.
Conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sem você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. A solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você.
Eu tenho feito e faço tudo o que puder pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar. e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carrinho, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carinha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Carinha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Bate da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O café está presente no dia a dia de milhões de brasileiros, mas por trás de cada xícara existe uma cadeia produtiva marcada por desafios históricos no mundo do trabalho.
Para enfrentar essa realidade, foi criado em 2023 o Pacto Nacional do Café, uma iniciativa que reúne governo, trabalhadores, empregadores e organismos internacionais para promover o trabalho decente na cafeicultura brasileira. Em 2026, o pacto foi atualizado com um novo plano de trabalho.
E é sobre esse esforço conjunto que a gente conversa hoje. Bem-vindo ao Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho. Eu sou Janaína Oliveira e comigo está Rafael Silva.
O Pacto Nacional do Café foi firmado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e funciona como um compromisso coletivo entre todos os elos da cadeia produtiva do café.
Mais do que um documento, ele define metas e prioridades para melhorar as condições de trabalho no campo. Quem explica é o coordenador-geral dos Pactos pelo Trabalho Decente do Ministério do Trabalho e Emprego, Guilherme Candemil.
O pacto, ele é um protocolo de intenções. Ele é um documento onde, né, as instituições que o assinaram ou que vieram a aderir a ele, né, a posteriori, faz com que essas instituições, elas se comprometam a realizar uma série de iniciativas em prol do trabalho decente. Todas as instituições que o assinaram, né, eles vão trabalhar, né, para que façam com que sua cadeia produtiva, né, seja cada vez mais sustentável e que não tenha nenhum desvio aí, né, de práticas trabalhistas, né, que cumpram aí com a legislação trabalhista, né?
E para reforçar essa união, os parceiros também estão mobilizados em uma campanha nacional de conscientização.
Essa mobilização faz parte de uma realidade preocupante no campo.
O setor de café é um setor crítico, ou seja, de alta incidência de trabalho em condições análogas à escravidão. Ao longo dos últimos 30 anos, já foram mais de 3.800 trabalhadores resgatados nesse setor.
E as irregularidades ainda são frequentes, como destaca o Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão.
No setor cafeeiro, a partir da análise dos relatórios de fiscalização que resgataram trabalhadores, nós temos algumas irregularidades recorrentes, né? Primeiro, a informalidade e, segundo, uma recorrência de alojamentos e condições degradantes de trabalho a que são submetidos esses trabalhadores resgatados. Uma boa parte das operações, né, no cultivo de café tem identificado o trabalho escravo na modalidade do trabalho degradante.
Situações que comprometem diretamente a dignidade do trabalhador.
Se caracteriza por um trabalho que viola a dignidade do trabalhador, cujos direitos são de tal forma sonegados que a própria dignidade do trabalhador é afetada. Então a gente vai citar casos como a ausência de água potável, água em condição de consumo, um alojamento adequado. É muito comum nós encontrarmos trabalhadores em alojamentos completamente precários, sem condições de moradia, ausência de instalações sanitárias, exposição a intempéries ou agrotóxicos, né? Então, há todo um contexto, né, que pode caracterizar a degradância do trabalho.
Para enfrentar esse cenário, a atuação do poder público é fundamental. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, atua diretamente na fiscalização e no combate a essas violações.
O MPT tem atuado, né, no setor de café em duas frentes. Primeiro, nas condições gerais de trabalho, recebendo as demandas, as notícias de fato, instaurando investigações para garantir de condições adequadas de trabalho nesse setor. O MPT tem uma atuação estratégica, atuando na fiscalização de denúncias de trabalho escravo, participando de resgate de trabalhadores nesse setor econômico. Além disso, o MPT investiga dentro do projeto estratégico Reação em Cadeia, que busca responsabilizar empresas líderes, ou seja, os detentores de poder econômico relevante naquele setor produtivo. A ideia do MPT é que, ao envolver o poder econômico relevante, ao envolver grandes empresas que adquirem o café desses produtores flagrados com trabalho escravo, essas empresas possam também fomentar o trabalho digno, possam fiscalizar seus fornecedores, realizar auditorias sérias e impedir que trabalhadores sejam submetidos a condições análogas à escravidão nesse setor.
Já o Ministério do Trabalho e Emprego, além de também fiscalizar, atua com planejamento e uso de dados. E a fiscalização vai ganhar reforço neste ano.
O Ministério do Trabalho, ele sempre atua, né, com base, né, em planejamento, né, e não apenas em denúncias, né. Então, a partir aí desse histórico, a gente já tem, né, uma noção aí de como atuar, né, e quais são as áreas prioritárias. E, ultimamente, né, nós também temos aí nos utilizado da inteligência artificial, que nos ajuda a fazer esse planejamento. Atualmente também, né, nós temos aí uma aquisição, né, de 900 novos auditores fiscais de trabalho que virão a somar aí as atividades, né, dos auditores fiscais de trabalho que hoje já estão na ativa, né. O curso está finalizando agora em maio, né, desses novos servidores. Então, a partir aí de final de maio e junho, teremos aí uma força de trabalho aumentada, né. Então, isso com certeza irá ajudar muito a fiscalização.
E tem mais uma notícia boa. Mesmo sendo recente, o Pacto Nacional do Café já começa a mostrar resultados. Quem avalia é a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, Maria Cláudia Falcão.
Hoje, o que já se vê é um maior engajamento, né, de cooperativas, de sindicatos, de governos municipais e de produtores em torno dessa agenda comum, que é, sim, a melhoria das condições de trabalho no campo. E esse diálogo, ele faz toda a diferença. Para a OIT, o diálogo social é um dos pilares centrais para a melhoria das condições de trabalho. E justamente porque o diálogo social, ele permite construir soluções que são mais eficazes, ele ajuda a prevenir conflitos e aumenta a confiança entre esses atores, porque eles estão dialogando, estão conversando ali sobre os principais problemas e desafios que existem nessa cadeia produtiva e também a compartilhar a responsabilidade de enfrentar esses problemas e esses desafios.
Esse diálogo já começa a gerar mudanças concretas.
Em algumas regiões produtoras de café, especialmente onde existem as mesas regionais do café, que fazem um trabalho muito interessante lá na ponta, já há sinais de redução da informalidade, que todos nós sabemos que é um problema que existe hoje na cadeia produtiva do café. Também se observa um aumento dos acordos de negociação coletiva. Um outro avanço importante é o fortalecimento da governança local, ou seja, da governança lá nos municípios produtores de café. Nos territórios está havendo uma mobilização muito maior, está havendo treinamento sobre legislação trabalhista, fortalecimento dos sindicatos, do governo local, né, uma maior implementação das políticas públicas relacionadas ao mundo do trabalho e, com isso, os municípios, eles passam a ter uma maior capacidade de identificar problemas e de agir de forma preventiva e também de coordenar soluções.
Para os trabalhadores, o pacto é realmente um avanço. A avaliação é do presidente da Confederação Nacional dos Assalariados Rurais, Gabriel Bezerra Santos.
Na visão da CONTAR, das suas federações e sindicatos, o pacto é uma excelente iniciativa, uma iniciativa que foi bem construída e a gente precisa reconhecer esse papel importante do Ministério do Trabalho, da OIT e das organizações de trabalhadores e do setor patronal, e a gente entende que o pacto é uma iniciativa que ajuda muito nesse debate, é uma iniciativa que tem proposto um debate, que tem aberto um diálogo e que tem incentivado muito para construir melhores condições e relações de trabalho no meio rural.
Mas Gabriel Bezerra reforça que os desafios ainda são estruturais na cadeia do café.
Precisamos destacar que a cadeia do café é uma cadeia importante para o nosso Brasil, mas é uma cadeia que tem desafios constantes para nós avançar, né? Entre eles, nós temos diversos casos ainda, né, inaceitáveis, mas existentes, de trabalho escravo, né? Uma violação gravíssima, mas também a gente precisa destacar a informalidade, né? Nós temos ainda, na média, de mais de 60% dos trabalhadores não têm carteira de trabalho assinada, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa ter um olhar muito atento. Nós precisamos lembrar que na cadeia do café existe a migração de mão de obra, os trabalhadores migram de um estado para outro, né? O que muitas vezes dificulta esse trabalho e a discussão para poder avançar nessa cadeia que é tão importante.
Na prática, essas dificuldades se traduzem em violações no dia a dia do campo, explica o presidente da Federação dos Assalariados Rurais do Estado de São Paulo, J. Múnio Dias Lussano.
A precarização do trabalho de uma forma em geral, começando por não, na sua grande maioria, não registrando a carteira desses trabalhadores, na sequência também são privados de acesso a EPIs, né, saúde e segurança do trabalho, remuneração de forma precária, forma de trabalho por produção que nem sempre é muito clara para os trabalhadores e não consegue acompanhar isso, falta transparência, né, e uma vez não começando pelo registro, a gente chega até o trabalho análogo à escravidão.
Para quem atua diretamente com os trabalhadores, o desafio agora é transformar esse diagnóstico em mudança real, como alerta a advogada e coordenadora de projetos da CONTAR, Laís Apoliana do Carmo.
Eu considero o pacto uma iniciativa muito importante por reunir empregadores, trabalhadores e governo, né, por poder dar voz para os trabalhadores nesse espaço tripartite de negociação, de definição, né, de avançar na promoção do trabalho decente no café. Mas eu acredito que a gente precisa avançar muito na prática para poder surtir efeitos mais consistentes e efeitos que realmente cheguem até o trabalhador assalariado do café.
O Pacto Nacional do Café mostra que o caminho para um trabalho digno passa pela união. União entre governo, empregadores, trabalhadores e instituições.
E fico alerta, trabalho decente não é opcional, é um direito.
Se você identificar irregularidades trabalhistas como falta de registro em carteira, condições precárias de alojamento, ausência de equipamentos de proteção e jornadas irregulares, denuncie. As denúncias podem ser feitas, inclusive, de forma anônima no site mpt.mp.br.
Se você também apoia o trabalho decente na cafeicultura, participe da campanha do MPT e parceiros, acessando as redes sociais das instituições.
Em mpt.mp.br e rádio mpt.com.br, você também encontra este e outros episódios do Prosa de Trabalho, disponíveis também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima edição.
Tchau, Rafael. Tchau, ouvinte. Obrigada por nos ouvir. Grupo Rádio Web, produção e apresentação de Janaína Oliveira e Rafael Silva. Edição de áudio de Mário Melo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Pintadas e nem sabe o que aconteceu.
96.1.
A canção tocou na hora errada, e eu que pensei que eu sabia tudo. Mas se é você, eu não sei nada. Quando ouvi a canção, era madrugada. Eu vi você até sentir tua mão, e achei até que me caía bem como a luva. Mas veio a chuva, ficou tudo tão desigual. A canção tocou no rádio agora, mas você não pôde ouvir por causa do temporal. Você foi embora, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. A canção tocou na hora errada, mas não tem nada não, eu até lembrei das rosas que tocou na hora errada, mas não tem nada não, eu até lembrei das rosas que dão no inverno, mas não tem nada não, eu até lembrei que dão no inverno. Você foi embora, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora, é, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora, mas já não sei de que forma mesmo você foi embora, é, mas já não sei de que forma mesmo você foi.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Trabalhar de casa pode ser mais eficiente do que no escritório. Pesquisa da Alemanha revela que o home office é, em média, 20% mais produtivo do que o modelo totalmente presencial. Além de aumentar a produtividade geral, para 93% dos entrevistados, trabalhar de casa contribui para melhorias na qualidade de vida, enquanto 81% disseram que o regime remoto reduz o estresse e a tensão do cotidiano. Alexandre Simini Matos, especialista em carreiras e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os erros que as empresas cometem ao implementar o modelo híbrido nas organizações.
O erro mais comum é tentar copiar o modelo do escritório dentro de casa. A empresa, ela continua com excesso de reuniões e controle rígido de horário. Mas estudos mostram que produtividade no remoto depende muito mais de confiança e organização do que de vigilância. Outro problema é não deixar regras claras, o que acaba atrapalhando a comunicação da equipe. Se não, pode virar sobrecarga.
Segundo a pesquisa, a produtividade no home office cai quando o funcionário trabalha mais de 3 dias por semana em casa, principalmente pela menor interação entre colegas. Para o especialista em carreiras, medir a produtividade não é apenas o tempo em que o colaborador permanece online, e sim resultados e entregas consistentes.
Hoje, produtividade não é ficar online o tempo todo. Dados divulgados pela Contabilidade Alfa mostram que até 91% dos trabalhadores mantêm ou aumentam o rendimento em casa. Então, o ideal é avaliar o resultado, metas cumpridas, qualidade das entregas e desempenho geral. No Brasil, o home office funciona e pode aumentar a produtividade.
O levantamento surge em um momento em que diversas empresas voltam a pressionar por modelos totalmente presenciais e, nesse aspecto, o escritório ainda desempenha papel importante ao facilitar conversas presenciais, alinhamentos rápidos e construção coletiva de soluções. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Lábios meus à procura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão
pode ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não.
Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração.
Start running in circles.